livro resgata lendas e registros de naturalistas sobre a Amazônia. Estrelas de comportamento incomum desafiam pesquisadores. Em doses baixas, anestésico tem ação antidepressiva. O Pesquisa Brasil está no ar.
Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP. Apresentação, Fabrício Marques.
Olá, eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP, e no programa de hoje nós vamos conhecer alguns destaques do mundo da ciência, da tecnologia e das humanidades, divulgados nas edições de dezembro e de janeiro. A revista Pesquisa FAPESP, que está nas bancas, também pode ser acessada no site revistapesquisa.fapesp.br ou nos nossos perfis no Facebook e no Twitter.
Pesquisa Brasil, o programa de rádio da revista Pesquisa FAPESP.
Um estudo realizado na Fossa das Marianas, a região mais profunda do oceano e do planeta, concluiu que lentas colisões de placas tectônicas poderiam arrastar cerca de 3 vezes mais água para o interior da Terra do que era previsto antes. Nessa região, a placa do Pacífico desliza sobre a placa de Mariana e afunda no manto da Terra. Pesquisadores dos Estados Unidos acompanharam os movimentos da fossa durante mais de um ano por meio de sismógrafos e rastrearam a velocidade das rochas que retêm água na forma de minerais hidratados. As imagens sísmicas indicaram que a área de rochas hidratadas na Fossa das Marianas se estende por quase 32 quilômetros abaixo do fundo do mar, uma profundidade muito maior do que se pensava. A quantidade de água na forma de minerais hidratados que chega às profundezas também é bem maior do que a estimada anteriormente. Os dados indicam um volume 3 vezes superior de água penetrando no manto em todo o mundo. Como não se acumula no interior da Terra, a água deve voltar à superfície quando vulcões entrarem em erupção, mas por enquanto, a quantidade que entra parece ser maior do que a que sai.
É hora de música no Pesquisa Brasil.
Abrimos o programa de hoje com Paulo Miklos e a música Esse é o Lugar.
Aqui é o fundo do mar, é o centro da terra. Quando menos se espera, esse é o lugar. Pode durar muito, pode durar muito, pra toda vida. A água sempre encontra uma saída. Esse é o lugar, a sala de espera. A terra se acomoda. Não vamos ficar parados na porta. Vamos entrar. Esse é o lugar onde se demora. É o centro da terra, fora do ar. Aqui no fundo é o centro da terra, o fundo do mar. Esse é o lugar. Aqui é o fundo do mar, é o centro da terra. Quando menos espera, daqui não passa. Nós é que temos pressa, nem tanto ao mar, nem tanto a terra.
Aqui é o fundo do mar, é o centro da terra. Quando menos se espera, esse é o lugar. Aqui é o fundo do mar, é o centro da terra. Quando menos se espera, esse é o lugar. Aqui é o fundo do mar, é o centro da terra. Quando menos se espera.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
Um objeto de comportamento incomum foi observado pelo telescópio Vista no Chile e descrito em novembro na revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. O astro recebeu o nome de VVVWIT07, que é abreviatura para What is this?, que em português seria o que é isso. Esse é o sétimo objeto que apresenta uma alteração anormal de brilho detectado pelo telescópio Vista. E até agora não foram encontradas explicações para o seu comportamento. Para falar sobre o VVVWIT07, nós estamos na linha com o astrônomo Roberto Kalbusch Saito. Ele é professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina e responsável por encontrar esse astro. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Obrigado a você.
Professor, o que chama atenção no comportamento do VVVWIT07? É uma estrela? O que se sabe sobre ele?
O que tem de diferente nessa estrela é o tipo de variação, né, no brilho com o tempo que esse objeto apresenta. A gente conhece diversas classes de chamadas estrelas variáveis, estrelas que a gente conhece, né, como que o brilho varia com o tempo, mas essa estrela é uma estrela peculiar porque ela não se encaixa em nenhuma outra classe de estrela variável conhecida.
Onde que ela está?
Ela se encontra em direção ao centro galáctico, só que a gente não sabe precisamente a que distância esse objeto está. Ele não está tão cerca da gente, ele deve estar cerca de pelo menos milhares de anos-luz aqui da Terra.
Quando a gente fala numa alteração anormal do brilho, o que que se observou exatamente?
Existem objetos, por exemplo, que são estrelas binárias, objetos eclipsantes, que a gente consegue, por exemplo, determinar uma periodicidade, né, na variabilidade. Existem objetos que a gente sabe que são eruptivos, então que apresentam explosões, aumentos significativos de brilho. Nessa estrela em especial, o que a gente observa é um enfraquecimento do brilho da estrela. Ela tem episódios onde o brilho dela, né, a maneira como a gente enxerga, ela se torna mais fraca, e ela chega a perder 80% do brilho dela em um dos eventos que aconteceu no ano de 2012.
Esses outros astros, são seis astros que foram denominados com o WIT, que é o What is this, eles têm o mesmo comportamento dela ou é outra coisa?
Pelo contrário, todos os outros objetos, do 1 ao 6, eles são objetos que apresentam aumento de brilho. Então são objetos que poderiam ser explosões de estrelas do tipo nova ou mesmo explosões de estrelas do tipo supernova por detrás da Via Láctea. E esse objeto 07, ele é peculiar em relação a esses seis primeiros, porque justamente ele apresenta uma grande variação no seu brilho, só que perdendo o brilho, se tornando mais fraco e depois voltando ao brilho usual que ele tinha. Então ele apresenta uma série de episódios que não são periódicos, que ele perde entre 20% e 80% do brilho.
Nós estamos conversando com o astrônomo Roberto Kalbusch Saito, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Que se pode atribuir esse comportamento? Vocês têm hipóteses?
Sim. A hipótese mais provável é que esses episódios, né, onde a estrela enfraquece em brilho, isso na verdade é causado por corpos que estão orbitando a estrela. Então, quando esses corpos passam, né, em frente, né, da estrela, em frente da nossa linha divisada em relação à estrela, a gente observa esse enfraquecimento do brilho da estrela.
O telescópio Vista no Chile é o único capaz de detectar esse tipo de objeto ou existem outros?
Existem outros telescópios, mas eles precisam ser telescópios de grande porte, O telescópio Vista, por exemplo, é um telescópio de 4 metros de espelho, 4 metros de diâmetro. Então precisa ser um telescópio de grande porte, porque o objeto ele não é tão brilhante, né? Ele está numa região também da galáxia que é bastante poluída por gás e poeira. Então é importante que sejam observações também, não no que a gente chama, né, de frequências do óptico, mas observações, por exemplo, no infravermelho, né, onde a gente consegue penetrar um pouco mais em direção ao centro galáctico.
Professor, que tipo de objeto a sua equipe estava procurando quando encontrou o VVVWT07?
A gente estava, né, buscando objetos que a gente chama, né, de alta amplitude de variabilidade. Então, explosões, né, de estrelas novas, né, objetos que a gente veria um grande aumento súbito de brilho. E justamente nos chamou a atenção porque ele apresentava um, né, uma grande variação de brilho, só que no sentido de uma grande variação, né, de perda, né, do seu brilho com o tempo.
E quanto tempo duraram essas observações para se constatar que o comportamento era realmente incomum?
Esses dados, a gente começou a observar esse objeto no ano de 2010, e a gente apresenta dados dele até agora em 2017. Então foram aí pelo menos 8 anos de cobertura temporal, onde ele apresentou, né, esses episódios de perda de brilho, sendo o mais significativo dele em 2012, né, onde cerca de 80% da luz do objeto, né, dessa estrela é bloqueada.
E vocês vão continuar estudando ele agora?
Sim, a ideia é continuar seguindo o objeto, porque a gente levantou algumas hipóteses, né, do que poderia estar causando essa perda de brilho. Então, as principais hipóteses é que eu poderia ter, por exemplo, um sistema planetário com anéis, né, parecido com Saturno, né, algo assim que quando passa na frente da estrela causa essa perda de brilho. Então a ideia seria continuar observando esse objeto para ver se a gente observa mais algum, né, episódio desse no futuro, para tentar determinar, por exemplo, se é algo que é periódico, né, porque se eu tenho um sistema, por exemplo, um planeta girando em torno da estrela, né, deveria ter um certo período, né, no qual esse objeto completa uma volta, né, inteira ao redor da estrela.
Perfeito, nós conversamos com o astrônomo Roberto Kalbusch Saito, professor do Departamento de Física da Universidade Federal de Santa Catarina e autor do artigo que descreveu um astro de comportamento incomum avistado na Via Láctea. Para saber mais sobre a estrela VVVWT07, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de dezembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música escolheu para encerrar a nossa conversa.
Ah, obrigado. Eu escolhi uma música de um grupo aqui de Florianópolis chamado Das Aranha. O nome da música é Só Para Se Dar Com as Estrelas.
Inventou de ir pro céu só para se dar com as estrelas. Inventou de ir pro céu pra se encontrar com as estrelas. Inventou de ir pro céu só pra se dar com as estrelas. Inventou de ir pro céu pra se encontrar com as estrelas. O alvo era a boca da noite, atirava-se na brincadeira só pra se dar com as estrelas. Sentado debaixo do céu, sentado de frente pro mar, sem estar contando estrelas, sem estar esperando a paz. Viva a lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu. Viva a lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu. Estrelas. O alvo era a boca da noite, atirava-se na brincadeira só pra se dar com as estrelas.
sentado debaixo do céu, sentado de frente pro mar, sem estar contando estrelas, sem estar esperando a paz. Viva e lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu. Viva e lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu. Viva e lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu. Viva e lambuze que a vida é sua, e a lua nos reboca pro céu.
Ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Foi inaugurado em dezembro, no município de Coronel José Dias, no Piauí, o Museu da Natureza. Ele está situado em terras vizinhas ao Parque Nacional Serra da Capivara, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, que abriga mais de 1.200 sítios pré-históricos. Com espaço para exposições de 1.700 metros quadrados, o Museu da Natureza apresenta 12 salas temáticas e tem como mote contar a história geológica, climática e dos animais da região. Ele foi concebido e administrado pela Fundação Museu do Homem Americano, que em parceria com o Instituto Chico Mendes e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuida do parque. O museu funciona de quarta a segunda-feira, das 13 às 19 horas, e a entrada inteira custa R$ 30. Nós seguimos com Chico César e a música Museu.
Visitação, Museu da Luz, Museu da Pessoa, Museu da Espera e do Encantamento, do calçamento ainda não pisado, da calçada explodindo em flor. Musa, eu sou seu museu, do jambo pendurado no jambeiro, que se sonha pássaro e balança balouça. Museu do café amargo num copo grande. Museu do corpo, meu corpo e o seu, e do aprendizado em outros corpos. Musa, eu sou seu museu. Musa, eu sou seu museu. Musa, sou seu museu, da memória de ontem, do museu. brusco do mel da música sem fim. Museu, enfim, museu do mar, do cheiro de mar. Museu, espaço cultural a ser preenchido pelo beijo. Fundação trêmula dos afetos acidênticos. Museu da mordida no lábio inferior, da língua solta, do verbo encarnado transcolor. Museu do abraço experimental, das almas atentas, antenas entre si entrelaçadas, da ritma catipóia, museu do índio íntimo contemporâneo, mítico. Museu do seu aço, um preto musa, dos somos do som do web. Museu dos somos do som do web. Museu dos somos do som do web. Museu dos somos do som do web. Museu.
Brasil. Entrevista.
A ciência ainda não conseguiu desvendar tudo que existe na Amazônia, mas muito do conhecimento acumulado está disponível no acervo da biblioteca do Museu Paraense Emílio Guelde. A Biblioteca Domingos Soares Ferreira Pena foi fundada no século XIX e reúne o maior acervo sobre a Amazônia do país. E foi lá que a biblioteconomista Olímpia Reis Hesky, que está na linha conosco, encontrou o material que compõe o livro Amazônia Exótica, Curiosidades da Floresta, volume 2, quer dizer, ele é o segundo livro de uma trilogia. Olá, Olímpia Hesky, bem-vinda ao Pesquisa Brasil, muito obrigado por nos atender.
Olá, bom dia.
Para começar, eu queria saber que tipo de informação o leitor vai encontrar nesse segundo volume do Amazônia Exótica, Curiosidades da Floresta.
Nesse volume, como no primeiro também, as informações são basicamente sobre a flora e a fauna, né, da região amazônica em vários aspectos. Nos aspectos de curiosos, lendas, curiosidades assim, a respeito do uso da espécie, bem como também o nome científico. É assim, um apanhado geral de cada espécie.
Como é que foi possível compilar essas informações? Quer dizer, eu queria entender um pouco como é que foi o seu trabalho num acervo que é muito grande, de conhecer, de ter contato e selecionar esse tipo de informação.
É, ao longo do meu trabalho, dos anos que eu trabalhei, ou trabalho na biblioteca, eu trabalhava no acervo, né, no acervo bibliográfico, e ia automaticamente coletando alguma coisa ou outra. São basicamente 35 anos de trabalho e sempre anotando em meus cadernos aquelas informações mais interessantes, né, mais curiosas, informações assim que eu tinha conhecimento, porque eu trabalhava lá. Então, eu fiquei pensando que eu poderia passar isso adiante para as pessoas, né, conhecerem, porque às vezes tem algumas informações que estão contidas em livros, em capítulos de livros ou em artigos de periódicos que as pessoas não têm, normalmente, o público em geral, conhecimento. Então, eu fui compilando como bibliotecária, fazendo um tipo de uma pesquisa bibliográfica um pouco mais extensa e guardando em meus cadernos. Aquilo chegou um dia, eu resolvi compilar realmente, organizar o trabalho e publicar, né? Porque eu queria divulgar esse acervo.
Talvez um exemplo de um verbete permita ao ouvinte entender um pouco como é que é a obra.
A gente pode pegar um bem conhecido, que é o açaí, né? Que é uma fruta bem conhecida aqui na Amazônia. Então, tem o nome popular usado, que é açaí. Tem o nome científico, é o Terpeolerace, né? O nome da planta. E uma breve descrição de que é o açaí, que é uma palmeira que cresce de preferência em touceiras. E, assim, um parágrafo só sobre os aspectos científicos e mais botânicos do açaí. Depois vem a etimologia do termo, que é um termo indígena. O açaí é um termo bem aqui do local. Então, significa o fruto que chora, que deita água. E depois disso vem sinônimos e variações gráficas, porque aqui na Amazônia nós temos muitas comunidades, localidades, municípios, que há uma variação gráfica do termo, entendeu? E também fora da Amazônia, por exemplo, no Maranhão é Jussara, mais conhecido como Jussara, o açaí. Então, isso é contido aqui nos sinônimos e variações gráficas. Aí depois vem uma parte de curiosidades e folclore, que vai explicando que aqui em Belém, como é usado o açaí, antigamente tinha uma bandeira vermelha nas portas que vendiam, né? Que chamam vinho, aqui em Belém chamam vinho. Na Amazônia, de uma maneira geral, alguns sucos assim, de frutas, eles são conhecidos como vinho de açaí, vinho de cupuaçu. Então, aquelas bancas ou tendas ou lojas que vendiam o açaí, eles tinham uma bandeira vermelha indicando que ali tinha, né, uma venda de açaí. Hoje em dia não existe mais essa bandeira, mas procurou-se manter as placas do vendedor de açaí em vermelho. E outras curiosidades, como é que o caboclo sobe no açaizeiro aqui no interior da Amazônia, nas ilhas aqui, para pegar os cachos de açaí, entendeu? Ele sobe na árvore através de um círculo que eles fazem também com talas, chamado pecônia. Então, tudo isso que é uma curiosidade para quem realmente não vive o dia a dia dessa atividade, né? Nós aqui da Amazônia, algumas pessoas, lógico, convivem diariamente com isso, mas outras não. Então, imagine no Brasil inteiro, as pessoas não vão saber como é que se pega um açaí lá em cima, o cacho, e traz aqui para baixo, que inclusive é muito perigoso, porque nesse subir, às vezes, ele encontra insetos, encontra cobrinhas, cobronas, entendeu? Então, a gente está descrevendo isso aqui. E são autores todos que descrevem contidos no acervo da biblioteca, entendeu? E depois vem uma literatura que é um viajante que passou aqui pela Amazônia em séculos passados, que descreve alguma coisa do século XIX falando do seu encontro com açaí.
Nós estamos conversando com a biblioteconomista Olímpia Reis Hesk. Ela é autora do livro, dois volumes, de Amazônia Exótica, Curiosidades da Floresta. Olímpia, você falava dos relatos de viajantes. Como é que eles inspiraram o livro? Quer dizer, que tipo de relato vocês têm na biblioteca? Como é que esses relatos ajudaram a compor esses verbetes?
Nós temos livros na biblioteca dos viajantes, inclusive temos alguns originais na nossa seção de obras raras, né? E muitos viajantes, principalmente no século XIX, vieram para a Amazônia. A partir do Márcios, o Calvão Márcios e o Spix, que foram basicamente os primeiros que vieram aqui realmente na Amazônia. E eles, os estrangeiros, né? A partir deles, muitos vieram, porque a partir dos relatos deles, houve muito interesse na Europa, e eles vinham para cá conhecer realmente a região. E nós temos alguns livros raros, os originais desses viajantes, mas na nossa biblioteca também constam as outras edições, né? As segundas edições, as terceiras, já em português. Então, eu coletei essas narrativas, né? São diários que eles fazem. E achei muito interessante colocar no livro.
Olímpia, já são dois volumes. O que, que vai ter no terceiro?
Bem, no terceiro ele segue na mesma metodologia, né? Com outros verbetes, também muito interessantes. Nós vamos ter no terceiro alguns outros tipos de cobra, como a surucucu, que é também uma cobra muito perigosa. E as curiosidades, como se cuida de uma mordida de surucucu até encontrar um médico ou um hospital, porque é muito difícil, às vezes a pessoa está no meio da selva e é mordido e não tem como encontrar o socorro. Tem a surucucu, tem o japu, que é um pássaro também muito interessante, tem uma lenda sobre o fogo, como ele conseguiu o fogo que estava acabando no mundo, o jacu conseguiu trazer. De plantas tem algumas árvores, como a itaúba, que é muito usada para construção de canoas, né? As igaras, as igaripés aqui da Amazônia. Tem o amapá, uma árvore também que tem leite, que é medicinal, muito usado. Neste terceiro volume, as espécies já vêm um pouco mais diferentes, assim, com outras características, principalmente as medicinais e as aromáticas. Vamos ter, assim, muitas plantas medicinais e plantas aromáticas, como o cumaru, por exemplo.
Quando que deve sair o livro?
Deve estar pronto, no, basicamente, outubro desse ano. Quando ele estiver pronto, vamos ver a publicação, como será, né?
E os dois primeiros, eles estão, enfim, estão à venda, estão disponíveis?
Os dois primeiros estão à venda. Estão à venda em lojas aqui em Belém, estão à venda comigo, pode ser diretamente comigo, ou através do Amazon. Amazon.com também tem disponível.
Tá ótimo. Nós conversamos com a biblioteconomista Olímpia Reis Hesk. Para saber mais sobre a trilogia Amazônia Exótica, leia a reportagem de Glenda Mesaroba na revista Pesquisa FAPESP de dezembro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Olímpia, muito obrigado pela sua participação. Eu queria saber que música que você escolheu para encerrar a nossa conversa.
Tem uma música muito interessante que fala aqui da Amazônia, que é o Esse Rio é Minha Rua.
Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Esse rio é minha rua, minha e tua mururé. Piso no peito da lua, deito no chão da maré. Pois é, pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande não se escanche por aqué.
Pois é, pois é.
Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté. Rio abaixo, rio acima, minha sina cana é. Só de pensar na mardita, me lembrei de Abaeté.
Pois é, pois é, eu não sou de garapé. Quem montou na cobra grande, não se escanche por aqué.
Responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher? Me responde boto preto, quem te deu esse piché? Foi limo de marizia ou inhaca de mulher?
Pois é, eu não sou de garapé.
Você ouve Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
A pesquisa biomédica está se tornando mais transparente, segundo um estudo divulgado em novembro na revista PLOS Biology. O trabalho analisou o conteúdo de 149 artigos publicados entre 2015 e 2017 e observou que 69% deles forneciam informações sobre a fonte de financiamento, 65% mencionavam se os autores tinham ou não algum conflito de interesses relacionado à pesquisa e 20% disponibilizavam seus dados publicamente. Esses índices foram bem menores no levantamento feito com artigos publicados entre 2000 e 2014. Joshua Wallace, pesquisador da Escola de Saúde Pública da Universidade Yale e um dos autores do estudo, atribuiu a mudança a um novo patamar de exigências das revistas científicas, que passaram a pedir declarações de conflitos de interesse e de financiamento, ou então adotaram políticas para compartilhamento de dados. O pesquisador ressaltou que o acesso a dados e a protocolos é essencial para que outros pesquisadores consigam reproduzir os resultados alcançados.
Pesquisa Brasil. Entrevista.
A depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, atinge 300 milhões de pessoas no mundo, mas os antidepressivos disponíveis só produzem melhoras em pouco mais da metade das pessoas doentes. Nos últimos 20 anos, diversos estudos mostraram que o anestésico cetamina pode ser usado contra a depressão. Recentemente, a empresa farmacêutica Janssen desenvolveu uma versão em spray nasal de uma forma de cetamina, a escetamina. Em setembro de 2018, o laboratório solicitou à Food and Drug Administration, agência reguladora de alimentos e medicamentos dos Estados Unidos, a aprovação desse medicamento para uso contra depressão severa e resistente a outros tratamentos. Para falar sobre o uso desse anestésico no tratamento da depressão, nós estamos na linha com o psiquiatra Cioli Lacerda. Ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Foi um dos pioneiros no uso experimental da cetamina contra a depressão no Brasil e participa dos testes do medicamento da Janssen. Olá, professor. Bem-vindo ao Pesquisa Brasil. Muito obrigado por nos atender.
Eu que agradeço, Fabrício.
Professor, para começar, o que é a cetamina e como é que ela é usada normalmente?
A cetamina é um medicamento que conta com registro na Anvisa e registro em diversos países no mundo. É um anestésico que já tem aí mais de 4 décadas no mercado, bem estabelecido, segurança bem estabelecida, eficácia anestésica bem estabelecida e que tem sido usado como anestésico ao longo desse período de mais de 4 décadas, com segurança, enfim. No início da década de 2000, um grupo americano, ele identificou propriedades antidepressivas muito rápidas e muito robustas, muito intensas da cetamina. Quanto que um antidepressivo clássico demora de 2 a 3 semanas para começar a fazer efeito, a cetamina, nesse estudo inicial, fez efeito a partir de 2 horas após a injeção. E aí ela abriu, é uma molécula que abriu um novo campo de pesquisa, uma nova possibilidade para o tratamento de depressão, especialmente aquelas depressões que não respondem, que não melhoram com os tratamentos atualmente disponíveis. Então, o que esses pesquisadores descobriram, que tem sido confirmado por dezenas, mais de uma centena de estudos, é que a cetamina, ela é uma molécula que tem comportamentos diferentes. Em doses anestésicas, ela não tem efeito antidepressivo, ela tem efeito anestésico, ela tem um efeito de piorar a cognição em doses altas anestésicas. Enquanto que, em doses baixas, subanestésicas, que chega a 1/10 da dose anestésica, ela tem um efeito antidepressivo muito potente, ela melhora a cognição, enfim, e ela não tem um efeito anestésico. Essa é uma grande descoberta. Vários grupos de pesquisa têm argumentado que essa é a principal descoberta da psiquiatria nos últimos 50 anos.
Ela se destina a esses casos de depressão mais severa e resistente, ou também pode ser usada em outros casos?
Nesse momento, as aprovações que têm sido pleiteadas no Brasil, na Anvisa, na FDA americana, em órgãos regulatórios de outros países, inclusive Europa também, tem sido para duas indicações: depressão resistente ou depressão refratária, que é a depressão que não melhora com antidepressivos clássicos que o paciente toma por via oral, e ou ideação suicida, ideação e comportamento suicida. Essas são as áreas em que há mais evidência científica, mais robusta em relação ao efeito rápido e potente da cetamina. Mas há outras áreas em estudos, como dor crônica, como transtorno de ansiedade social, transtorno de estresse pós-traumático e outros transtornos de ansiedade, em que já há uma evidência crescente. Mais recentemente, tem alguma evidência sobre dependência, tratamento da dependência de álcool e de outras drogas, como cocaína. Mas esses estudos ainda são muito preliminares. Então, nesse momento do conhecimento científico, há dados robustos que tem, inclusive, há dois dias, o comitê da FDA, né, que recomenda ou não a aprovação de um determinado medicamento que está sendo analisado para determinada indicação, ele indicou de forma bastante incisiva, né, com 12 votos a 2, ele indicou pela aprovação da cetamina para o tratamento de depressão refratária e ideação suicida.
Nós estamos conversando com o psiquiatra Cioli Lacerda, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. E professor, bom, todo medicamento tem efeitos colaterais. No caso da cetamina, quais são os efeitos adversos em relação a essas doses menores para depressão?
Em primeiro lugar, é importante a gente falar da meia-vida da cetamina. A meia-vida da cetamina, que é o tempo em que metade da substância é eliminada do organismo a partir da administração, ela tem uma meia-vida extremamente curta, de 2 a 3 horas. Então, 2 a 3 horas depois da injeção de cetamina, a gente já vai ter uma eliminação de metade do medicamento que foi administrado. Ou seja, se pega um antidepressivo via oral, ele tem, em média, uma meia-vida de 24 horas. Ela tem de 2 a 3 horas. É uma meia-vida muito curta. Então, por conta disso, os efeitos colaterais da cetamina no tratamento da depressão, quando eles ocorrem, eles são de pequena duração, eles não são persistentes. Como a gente tem feito uma injeção semanal, então são efeitos colaterais que vão acontecer no dia da injeção, no máximo 2 injeções semanais, e algumas horas após a infusão, e aí remite completamente. Os efeitos colaterais mais comuns são sedação, é comum que o paciente fique sedado, por conta disso ele deve permanecer numa cadeira reclinável ou numa maca, sob supervisão médica. O médico vai determinar a dose ideal, a frequência ideal de infusões para ele. É comum que o paciente tenha uma sensação de zonzura, tontura, caso ele levante antes de uma hora e meia após essa injeção. Então, nesse período, a gente recomenda que o paciente fique sentado numa cadeira reclinável ou numa maca. Cerca de 5% dos pacientes vão apresentar náusea, e aí nesses casos a gente trata com medicamentos específicos para aliviar essa náusea. Alguns pacientes podem apresentar visão turva, visão dupla, alguns pacientes podem ter o que a gente chama de sintomas dissociativos, é uma minoria, e esses sintomas dissociativos, eles são a sensação de estar fora do próprio corpo, a sensação de estar assistindo a si mesmo como se estivesse fora, a sensação de estar num sonho, mas em nenhum momento o paciente perde a consciência. Durante todo o procedimento, ele sabe o que está acontecendo, ele interage com os médicos e os profissionais de saúde que estão juntos, ele não entra no estado anestésico, ele se mantém consciente e comenta até dessas experiências não usuais. Ele comenta de uma forma: olha, é engraçado que eu estou sentindo isso, mas eu sei que não está acontecendo isso, né? É importante que ele se mantenha consciente o tempo todo.
O efeito do spray nasal é o mesmo da dose injetada?
Nos estudos de fase 3, né, que são os estudos pré-aprovação do medicamento, eles têm mostrado que O spray nasal também é efetivo no tratamento da depressão e da ideação suicida, e por conta disso, esse comitê consultivo da FDA sugeriu que a acetamina intranasal deva ser aprovada para o tratamento da depressão resistente e da ideação suicida. Então, em princípio, o efeito, o dado que a gente tem é de que ela é efetiva, a intranasal. A gente só não tem um dado comparativo se ela é tão efetiva quanto a via injetável.
Perfeito. Nós conversamos com o psiquiatra Cioli Lacerda, ele é professor da Universidade Federal de São Paulo. Para saber mais sobre o efeito antidepressivo da cetamina, leia a reportagem de Ricardo Zorzetto na revista Pesquisa FAPESP de janeiro, ou então acesse revistapesquisa.fapesp.br. Professor, muito obrigado pela sua participação. Queria saber que música que o senhor escolheu para encerrar a nossa conversa.
Eu que agradeço a oportunidade. Eu gostaria de sugerir Ventos do Litoral, do grupo Legião Urbana, uma banda que fez bastante sucesso na minha juventude aí.
Chegar até a praia e ver se o vento ainda está forte. Vai ser bom subir nas pedras. Sei que faço isso pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora. Nossos planos é que tenho mais saudade. Quando olhávamos juntos na mesma direção, aonde está você agora, além de aqui, dentro de mim?
Quero ser feliz ao menos.
pra esquecer. Eu deixo a onda me acertar e o vento vai levando tudo embora.
Pesquisa Brasil. Apresentação, Fabrício Marques.
Assim nós encerramos o Pesquisa Brasil de hoje. O programa tem gravação e edição de Beto Alves, produção e roteiro de Sara Caravieri. Eu sou Fabrício Marques, editor de política da revista Pesquisa FAPESP. Desejo a todos uma boa tarde e até o próximo programa.
Você ouviu Pesquisa Brasil. Uma parceria da revista Pesquisa FAPESP e Rádio USP.